E o nosso assunto agora é o ser humano contemporâneo, que, como nós estamos lembrando hoje, a gente envelhece. Vamos relembrar que, no Paraná, nós temos um aumento de 44% na população com mais de 60 anos nos últimos 10 anos. E, em 2023, os com mais de 60 serão 25% dos paranaenses. Mas o que é viver numa sociedade onde ninguém quer envelhecer, todo mundo quer ser jovem, nós somos a medida para todas as coisas? É um papo longo, profundo, mas eu tenho aqui comigo o filósofo Reginaldo Bordin, que é mestre e doutor em educação também, e professor de graduação, pós-graduação. Professor Reginaldo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, Gilson.
Quando a gente fala dessa sociedade de hoje, essa sociedade em que a gente adora a gente mesmo, a gente vive num mundo em que a gente se idolatra, ou procura pelo menos a ideia de ser perfeito, é possível nessa sociedade viver com qualidade, ter convívio social? A gente tem muitos amigos, mas quase sempre está sozinho. Como é que a gente entende esse ser humano contemporâneo?
Bom, esse ser humano contemporâneo, ele é essencialmente contraditório. Tá? Ele deseja imortalidade, mas ao mesmo tempo ele entende que isso não é possível. Tá? Ele deseja uma felicidade ilimitada, mas quando ele tem, ele sofre de depressão, por exemplo. Tá? É um ser humano absurdamente contraditório, tá certo? Viver é difícil, tá? Viver é difícil porque implica que você tem que se reeducar, você tem que se educar para viver na sociedade, você tem que enfrentar desafios, tá? Você tem que estabelecer um projeto de vida, tá? E você espera que esse projeto de vida seja alcançado, ou seja realizado da melhor maneira possível, mas isso se esbarra em contingências, das quais, muitas das quais, nós não temos controle, tá? Situações econômicas, situações políticas, cria em nós, às vezes, uma sensação de que não é possível realizar certos projetos de vida, não é? E isso tende a criar ansiedades, isso tende a criar situações, digamos, desconfortáveis, mas que é o processo da vida. E nós não temos como evitar isso.
Professor Reginaldo, o mês de setembro, o mês que fechou aí, ontem, é um mês em que a gente lembrou muito da depressão, certo. Lembramos do suicídio. Uhum. E a gente tem nessa sociedade, o senhor falou que a gente tem essa sociedade das, das metas, a gente quer ser feliz. Sim. E muita gente propaga nas redes sociais a ideia de que é feliz. O outro deixou de ser uma medida humana. A gente vive hoje com um ser humano aparentemente perfeito, mas que não admite suas imperfeições, vamos dizer assim.
Vamos pensar que sim, não é? Por exemplo, nós entendo que estamos vivendo uma sociedade que são reclamadas de nós, tá? Desempenhos constantes, tá? Você tem que se desempenhar bem na escola, você tem que se desempenhar bem no trabalho, você tem que desempenhar muito bem nas relações pessoais, desempenhar muito bem, por exemplo, na cama, tá certo? Então, desempenhos são sempre reclamados de nós, constantemente, tá? E, de certo modo, nós vivemos uma sociedade cansada, inchada de felicidade e de estímulos felizes, tá? De maneira tal que esse processo não nos leva, ou não nos possibilita também um nível de satisfação razoável.
Tá? Ou seja, esse sorriso no rosto eterno nos
cansa. Não, ele é falso. Tá? Ele é falso no sentido de que são reclamados de nós até mesmo a felicidade constante. Parece-me que a tristeza, a angústia, ou enfrentar desafios, ou ter problemas, não é mais uma situação razoável da vida, tá? Nós temos que ser felizes sempre, nós temos que sorrir sempre, nós temos que estar felizes sempre, nós temos que demonstrar no Facebook ou nos instrumentos midiológicos, não é? Essa felicidade constante. Daí o excesso de paisagens bonitas, o excesso de aparências bonitas, de físicos bonitos, etc. E tal, né? Mas no fundo, não. No fundo nós temos problema. Né? Nós temos problema porque nós não conseguimos mais conviver com os outros. Nós estamos com uma sociedade que experiencia uma epidemia de suicídios, de faixa etária, inclusive, muito jovem e produtiva, tá? Porque nós não conseguimos atender todas essas demandas, né, que de nós são reclamadas.
Agora, professor Reginaldo, tem uma coisa engraçada, até queria fazer uma pergunta em cima disso. A gente está de saco cheio dessa felicidade eterna. Todo mundo tem problemas. A gente atravessa, claro, a gente busca soluções. Tá? A nossa vida também não é só problemas. Mas, efetivamente, a gente tem. Essa coisa de quando as pessoas encaram um problema, que há um tempo atrás seria uma coisa natural.
Certo.
Tipo, eu tenho, todo mundo tem. Ninguém é perfeito, né? Não posso ficar cobrando perfeição de ninguém. Agora a gente viu aquela ideia de que todo mundo é perfeito, quando eu tenho um problema eu não suporto o problema que eu tenho, por menor que ele seja. A gente está vivendo isso. Isso leva as pessoas à depressão.
Isso leva, né? Porque como são reclamados de nós desempenhos constantes, tá certo? O meu nível de satisfação reduz, na verdade, né? Ou eu não consigo experienciar, na verdade, uma sensação que seja duradoura. tá? Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Se você vai a um casamento com um sapato muito apertado, tá? E você fica aí uma certa quantidade de horas, não é? Com um sapato muito apertado, tá? Quando termina a cerimônia e você tira o sapato, tá certo? Você tem uma sensação de alívio, não é? De satisfação, não é isso? Tá? Isso é prazer, tá? Agora, e quando você não tem? Tá? Quando isso é ampliado à sua máxima potência, chega um momento que você infarta, literalmente, tá? Por quê? Porque é demais, entende? Então você não consegue, você perde a capacidade de...
Tolerar,
não é? Por exemplo, no cristianismo, a rigor, o inferno tem uma função. O inferno nos dá a noção de livre-arbítrio, tá? Se existisse só o céu, me entende? Eu não teria a possibilidade de escolher, não é? Porque eu já estaria determinado, me entende? A salvação. Então, isso não me impõe obrigação nenhuma. Isso não me impõe dever nenhuma de conquistar, me entende? Digamos, o paraíso, tá certo?
Uhum.
Porque se o inferno existe como possibilidade, eu tenho que escolher, não é?
Uhum.
Não é? Eu tenho que escolher.
Tem que ser bom, eu tenho que fazer a coisa certa.
Então isso me impõe um certo dever moral,
tá?
De fazer uma escolha moral, tá? De escolher livremente pelo paraíso em detrimento do inferno, tá claro? Agora, se eu não tenho dor, sofrimento, eu só posso escolher a felicidade, tá claro? Eu não tenho mais parâmetro de avaliação. Tá? Perco o parâmetro de avaliação. Tá me entendendo?
Ou seja, se o sapato fica folgado o tempo todo, eu perco a noção de que existe em momentos que eu vou ter que passar por dificuldades. Quando eu passo, eu não suporto.
E quando você passa, você não suporta. Você não tem estrutura psicológica para suportar, não é? Decisões que você tem que tomar. E viver é isso. Viver é tomar decisões. Não importa se elas são dolorosas ou não. Faz parte do processo da vida, não é? Você tomar decisões. Agora, quando essas decisões são transferidas para fora de você, não é? E não te exigido nada, entende? Você não tem nada em troca, tá?
Ou seja, tudo que eu fizer, tá certo.
Tá certo, tá?
Então o que eu faço de bem para mim, tá bem feito. Ah,
você perde o parâmetro, inclusive, moral de tomar decisões entre o justo e o injusto, o certo, o errado, o bem e o mal, não é? Você perdeu a dimensão, o parâmetro de decidir isso. Isso do ponto de vista da educação também. O aluno não perde o parâmetro do que é conhecimento e do que não é. Do que é certo e do que não é.
Professor Reginaldo,
da educação, entende?
Desculpe cortar o senhor, mas a gente leva o ponto, aquilo que o senhor colocou agora, o desrespeito ao outro virou uma prática constante, pelo que o senhor está falando. Já que eu viro a medida de mim mesmo,
você tem uma
os
redução,
outros nunca vão estar dentro daquilo que eu considero como um critério de respeito.
Há uma redução dos padrões de civilidade. Por quê? Porque a civilização, a ideia de civilidade é também uma ideia de repressão. Você reprime certos instintos, você reprime certas condutas que são consideradas nocivas para a sociedade, tá? Então você joga para dentro, digamos, um aspecto de freio, se me permite dizer dessa maneira. Você
entendi.
Freia certos instintos. Tá?
Tem que se conter, né?
Tem que se conter. Agora, quando eles são liberados, né? Plenamente liberados, tá certo? Você também perde a noção do que é certo e o que é errado. Tá? A civilização é também um processo de contenção de conduta.
Ou seja, a civilização também é renúncia.
Ela também renuncia.
Tem que pensar, quero muito, mas não posso.
Agora, quando você tem uma sociedade livre demais, você não tem um parâmetro da, me entende? Da repressão, digamos. Né? Porque os indivíduos se sentem livres para fazer qualquer coisa. Então, ele se sente livre para conhecer qualquer coisa, para comprar qualquer coisa, para se relacionar com qualquer coisa ou com qualquer pessoa, entendeu? Então, há uma liberação, né, dessa natureza, digamos, instintiva, tá? Só que ela é autofágica, tá? Porque nós vivemos, querendo ou não, você vive numa sociedade normatizada.
Uhum.
Você tem regras de trânsito, tá? Que precisa seguir, entende?
As tem o código sociais, penal,
tem o código tem penal,
uma então constituição...
Você tem, então, a ideia de liberdade que você sente que tem e quer gozar desse direito de liberdade se choca com contingências sociais das quais você não consegue viver sem. Tá? Então, você quer o exercício da liberdade. Entretanto, a sociedade é, entende? Disciplinar. Então, você tem um choque aqui. Tá?
Aquela história da ética do eu quero, eu devo, eu posso.
É isso. Tá? Então, você quer liberar os freios para fazer tudo. Tá? E o poder é fazer tudo o que se quer. Tudo que se pode. Entende?
E nem sempre se pode, mesmo que se queira.
Se deve fazer. Entende? Então, isso, se você pode levar isso para a ambiência familiar e você pode, obviamente, levar isso, sobretudo, para a questão da educação. Né? O desafio da autoridade do professor.
Ou no ambiente de trabalho, onde você
ou no ambiente de trabalho.
Ou seja, a gente quer tudo, mas a gente não pode
querer. E o desempenho sempre é exigido de você. Né? A sociedade não deixa de exigir desempenhos. Tá? Você tem que exigir. Aliás, tem que oferecer sempre o maior desempenho possível, em tudo.
Agora eu queria fechar nossa conversa em cima daquilo que é uma discussão hoje, né? Hoje é o Dia do Internacional do Idoso, a gente está discutindo muito o envelhecimento da população, e você tem o que a gente chama de conflitos de geração. Muitos chegaram aos 60, 70 anos, tiveram experiências com determinadas relações fundadas em obrigações, em normas, em respeitar o outro. E você tem uma emergência de gerações que se criaram na ideia de o que eu quero é o que deve ser feito. A minha vontade não tem limite. Como é que a gente convive dois mundos diferentes? E como é que a gente pode ressuscitar, de certa forma, a ideia de que a gente tem que respeitar o outro? Até onde essa maturidade dos mais velhos pode servir de orientação para os mais novos?
Certo. O que os mais velhos nos oferecem, não é? É a possibilidade de ter certas experiências que o jovem ainda não teve, né? E a maturidade de lidar com situações que para o jovem parece tão dificultosa não é para o velho. Por quê? Porque ele já tem um acúmulo de experiência, ele tem uma maturidade, ele não entende que a felicidade depende necessariamente de coisas. Tá? A ideia é, o que importa aqui não é o tempo que se vive, mas a qualidade do tempo que se vive. Tá? Eu acho que os mais velhos aprenderam isso. Tá? Porque já superaram, em grande medida, aquelas dificuldades que são inerentes aos mais jovens, tá? Em termos de ainda ter uma vida para construir. Tá? E quem já tem uma vida relativamente estável, construída, me entende? Pode oferecer uma qualidade de vida melhor, né? Pode viver melhor.
Ele pode servir de modelo, de uma orientação.
Ele pode servir de modelo, sim. Tá? Por quê? A velhice é também uma construção que você tem, não é? Tá certo? O modo como você envelhece é o modo também como você vive. Né? A maneira como você vive.
A gente tem que aceitar um pouco a velhice, de certa forma, porque ela é o destino de todos
tanto
nós.
Tanto quanto temos que aceitar a morte, não tem jeito. Tá? Nós vivemos assim, não tem como. Tá claro, você sabe que a morte existe. Tá? O que importa é que você não pode transformá-la num problema. Tá? Então você tem que aprender a viver para morrer bem. Né? Então morrer bem implica viver bem.
Tá? Chegar ao fim com algum tipo de ação cumprida, aquela ideia.
O guerreiro, né, ele tomba de pé.
Entendi. Deixar o legado para
alguma coisa. Deixar o legado para alguma coisa. E o legado depende muito de trabalho, depende muito do projeto de vida que você estabelece. Tá? A execução do projeto de vida que você estabeleceu, que você tomou para si. Não é? Isso nos dá satisfação. Entende? Então, o repouso do guerreiro, não é? É exatamente isso, entendeu? É aquele que já enfrentou as batalhas que tinha que enfrentar, sofreu as dores que tinha que enfrentar, e agora ele quer o seu canto, não é? Para repousar e gozar da vida que dispõe. Com a melhor qualidade possível. Apesar de reconhecer, não é, que tem os seus limites, que a velhice tem seus limites. Tá? É evidente isso, certo? Mas você aprende a viver com os limites da vida. Né?
E descobre, inclusive, que tem outras coisas para viver que você não sabia.
Inclusive, outras coisas. Exatamente. Porque a vida não é...
É a
eterna juventude. Não é? Você pode manter uma qualidade de vida razoável, depende muito da sua condição física, depende muito da sua cabeça, né, da sua maturidade intelectual, do seu domínio cultural, da possibilidade que você tem de usufruir os benefícios que você lutou a vida inteira para ter.
Eu tenho aqui um ouvinte, inclusive tem um elogio por parte de um ouvinte.
Muito obrigado.
Que fala que está gostando muito da entrevista, parabeniza aí o professor, né, e manda um abraço aí para o professor. Agora, tem uma pergunta aqui no Facebook, que é o seguinte: a gente tem, no mundo de hoje, o ser humano egoísta, e ser egoísta no mundo de hoje virou regra? Como é que se combate o egoísmo?
Reeducando. Né? O indivíduo tem que entender que nós não vivemos uma sociedade sozinhos. Tá? Nós vivemos uma sociedade de relação, não tem jeito. Né? São relações econômicas, são relações pedagógicas, são relações estéticas, tá? A nossa vida não se basta a si mesma. Tá? Isso é impossível.
Tá certo? Ou seja, nós não somos o centro do mundo.
Nós não somos o centro do mundo. Apesar de entendermos às vezes que somos o centro do mundo, não é? Cedo ou tarde essa conta será cobrada de nós. Não é? Porque, na verdade, nós não vivemos dessa maneira. Nós aspiramos essa vida, mas nós não vivemos dessa maneira. E não tem jeito. Tá? Agora, é claro que a sociedade contemporânea, me parece, ela tende a ser muito mais centrada em si mesma do que voltada para as relações coletivas. Né? O enfraquecimento da vida política talvez se explique aí. Nós não conseguimos mais pensar em causas coletivas, nós pensamos mais em causas individuais. Tá? Então nós usamos a vida política para satisfazer as nossas necessidades individuais. Tá?
O que nos comove são os dramas pessoais e não os dramas coletivos.
E não os dramas coletivos. Entende?
Uhum.
E a sociedade não, apesar dela se entender assim, apesar dos indivíduos se entenderem assim, não é? Ele também sabe que não é possível viver sem o outro.
Então ele, coisa engraçada, porque todo ser humano assim, é contraditório. Ele fala assim, eu não quero a solidão. Mas, contudo, ele é um cara extremamente egoísta, predestinado a ficar solitário. A gente tem um ser humano muito voltado para si mesmo, que é difícil conviver com uma pessoa assim, né?
É difícil, porque ele não tem o outro como horizonte ético, político, não é? Ele não tem o outro como horizonte de existência, como horizonte, entende, de vida, tá? Não, ele vive para si, tá? E na medida em que ele vive para si, ele não consegue construir relações. Tá? Ele tem dificuldade de construir relações. Isso é tão sério que existem algumas partes do mundo que as pessoas estão pagando para ter amizade, pagando para receber abraços, tá? Pagando para ter, como chamar, algum
calor
tipo
humano
de afeto. É, exato. Tanto quanto é curioso a constatação de vendas e comercialização das chamadas bonecas infláveis, tá? Que o indivíduo dá banho, troca, muda de roupa, esse tipo de coisa, né? Porque ele não consegue mais estabelecer vínculos sociais. Então ele compra, né? Ou ele compra o abraço de quem pode pagar, entende? Ou ele compra um objeto, entende? Com a qual ele estabelece alguma relação afetiva, ou supostamente alguma relação afetiva. Eu não preciso dizer que o quão problemático isso é, não é? Porque a verdade, a boneca ou o outro nunca vai desapontá-lo.
Eu estava lendo um trabalho, até inclusive de um ensaísta alemão, que é o Hansensberg. Ele falava que cada vez mais as pessoas estão à procura de passar os eventos, como por exemplo o Réveillon, em grandes festas, em clubes, em hotéis, e não mais com as famílias. Né? A ideia é de que a gente perdeu aquela coisa que a gente tinha de graça, do abraço das pessoas mais próximas, agora a gente paga para ir numa festa para abraçar quem a gente não conhece.
Pois é, está aí a contradição. Você está na multidão, entretanto está só. Tá? Mas você também pode estar só, tá certo? E ter um nível de satisfação razoável, porque você não eliminou o outro. Na verdade, como você estabeleceu um projeto de vida, se esforçou, se esmerou para que ele acontecesse, não é? Isso lhe trará um nível razoável de satisfação. E isso não elimina a possibilidade de você estabelecer relações com o outro, de você se casar, ter filhos, coisas assim. Porque, na verdade, você estabeleceu isso como um projeto de vida. Tá? Essa é a diferença. Estar na multidão com a qual você não tem nenhum vínculo, não tem nenhum compromisso, você não tem nada, isso até pode te trazer um nível imediato de satisfação, porque você se sente pertencente a um grupo, tá? Só que você não tem identidade em relação a ele, tá? Você não tem vínculo, não tem sentimento de pertencimento em relação a ele, portanto você não tem obrigações nenhuma.
Acompanhados mais sozinhos. Professor Geraldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Conversei com o filósofo, mestre, doutor em educação, professor de graduação e pós-graduação, professor Geraldo Bordin. Falamos um pouco sobre o ser humano contemporâneo da juventude à terceira idade e a solidão acompanhada de muita gente por aí.